Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
Vocês sabiam que Aquaman e o Reino Perdido ainda nem estreou, né? Ele estreia no dia 20 de dezembro. Ele já tem um recorde. Pois é, o filme do James Wan, que vai encerrar de vez aí a última pá de cal nessa existência do DC Extended Universe, né, do Snyderverso, ele não tem trailer ainda, certo? E aí, com isso, ele se torna o filme da DC com a menor distância entre o lançamento de um trailer e sua estreia. Para vocês terem uma ideia, o vencedor, né, vamos colocar entre aspas esse vencedor aí, era The Flash. The Flash teve o primeiro trailer no dia 12 de fevereiro de 2023. 124 dias, né? 3 meses e pouquinho aí antes do lançamento do filme. E Aquaman já bateu isso. Aquaman já está aí com, acho que 115 dias. Então, caramba, tipo, cadê o trailer de Aquaman? E isso, obviamente, né? Já faz um monte de gente aí levantar as orelhas para um possível adiamento, né? Talvez devido aí à greve dos atores, porque a greve dos atores tem empurrado muitos filmes por vários motivos, né? Que a gente já discutiu até aqui. Primeiro deles é divulgação. Sem os atores para divulgar os filmes fica mais difícil, não tem entrevistas, né? Aquela coisa toda. A imprensa se desinteressa um pouco. E o outro motivo é financeiro. Porque os estúdios aí começam a não ter filme pro ano que vem, não ter filme pro início de 2025. Então eles querem empurrar alguns dos seus filmes de 2023, que era um ano lotado, né, pro cinema. E eles vão empurrando isso, espalhando um pouco melhor para deixar o fluxo de caixa mais equilibrado. Mas é isso, até o momento não tem informação sobre um adiamento de Aquaman ou não e tal, mas é uma possibilidade, dado aí essa distância, né, do lançamento do trailer. Até agora, nada de trailer de Aquaman, nada de Jason Momoa, ninguém sabe de nada. Vamos ver, vamos aguardar. A temporada de verão nos cinemas dos Estados Unidos chegou ao final nesse último fim de semana. E tradicionalmente, em setembro, mês de setembro, as coisas já começam a minguar nas telonas, né, com relação aos grandes lançamentos e tal. Tudo isso eles lançam ali entre maio e setembro, porque é temporada de férias da molecada e tal. Então, os veículos da indústria, eles estão celebrando aí uma grande retomada nas bilheterias. Afinal de contas, o fenômeno Barbenheimer, ele impulsionou os lucros e levou as bilheterias americanas à melhor temporada desde a pandemia de Covid-19. Pô, incrível isso, uma tremenda de uma retomada. E os cinemas dos Estados Unidos e do Canadá, eles arrecadaram nada menos do que 4 bilhões e 65 milhões entre maio e o primeiro fim de semana de setembro. Olha aí que beleza. Isso significa que eles quase empataram com a excelente temporada 2019, aquela clássica, maravilhosa, quando Vingadores Ultimato liderou ali o bonde das bilheterias, que somaram naquele ano 4 bilhões e 380 milhões. É muito dinheiro, mas, poxa, 2023 não ficou muito atrás, não. É menos de 10% atrás, ou seja, uma tremenda retomada, é motivo de comemoração mesmo. Só que esse ano, se você parar pra analisar, a gente tem uma realidade bem diferente, né, pros filmes de super-heróis. Porque se em 2019 a gente tava ali numa das melhores médias de arrecadação do gênero por filme na história, e eu fiz essa conta aqui, passei ontem 2 horas fazendo essa conta, que eu fiquei intrigado, e me deu tanto trabalho que eu vou fazer uma live a respeito aí, porque descobri algumas coisas bem interessantes. E olha que doido então, né? Então vamos lá, retomando. Se em 2019 a gente estava numa das melhores médias de arrecadação do gênero por filme na história, esse ano aqui a gente está vivendo uma das piores. E eu fiquei assustado com os números que eu encontrei fazendo essa planilha aqui. E o nome dessa live vai ser quase o nome de samba enredo: Ascensão em Queda do Império dos Heróis. Olha aí. Mas, vamos lá, né? Se as capas e os superpoderes não parecem empolgar mais, os heróis continuam tendo seu espaço, né? Porque o Protetor 3, que é o novo filme da franquia do Denzel Washington, estreou ali no topo das bilheterias norte-americanas nesse final de semana e ele arrecadou 34 milhões e 500 mil dólares. E no Brasil, o filme chega aí a Cinemark no dia 5 de outubro. A galera gosta dessa série aí, começou bem, fez um bom dinheiro. E a segunda posição no ranking ficou de novo com ela, com a Barbie, cara. Tipo, esse fenômeno Barbie da Greta Gerwig parece não ter, não perder o fôlego nunca. Ele cai para terceiro, volta para segundo. É incrível. Semana passada ele se tornou o maior filme de 2023. Superou Super Mario Bros. O filme. Né? Segue fazendo dinheiro, segue muito bem posicionado no ranking. E fez mais 10 milhões e 600 mil dólares no seu sétimo fim de semana em cartaz. Sétimo fim de semana em cartaz. E o acumulado global de Barbie já passa de 1 bilhão 381 milhões de dólares. É isso. Olha aqui, é sucesso maluco aí para Warner, para Mattel e recolocando aí os cinemas no seu lugar, colocando as pessoas de volta aos cinemas no mundo inteiro. Vocês viram que o James Gunn sofreu mais uma polêmica? É claro, né? O cara tá em evidência pra caramba. Ele é o novo arquiteto do universo DC. Ele é o grande responsável. Ele é o CEO do DC Studios. É o cara do momento aí que vai talvez salvar ou afundar de vez esse universo da DC. Eu acredito que ele vai salvar. Eu realmente acredito que ele vai salvar. Adoro os filmes dele. Adoro a visão dele pra esses super-heróis e tal. Exceto uma visão. Exceto uma visão, porque surgiram aí na semana passada, né, ou melhor, ressurgiram alguns tweets antigos dele, de 10, 12 anos atrás, em que ele detona os filmes do Tim Burton, do Batman. O cara simplesmente odeia os filmes do Tim Burton, do Batman, e ele também detesta não, ele odeia os filmes do Tim Burton, do Batman, e ele não acha tão bom assim o Batman do Christopher Nolan. Falou que Batman Begins é ok e tal. O cara é meio blasezão com relação a esse Batman aí, mais, né, tipo, do Tim Burton, do Christopher Nolan e tal. E aí, óbvio, né, os fãs ficaram putos, porque ele é bem, né, o James Gunn, 10, 12 anos atrás, era um cara muito, falava o que vinha na cabeça, aquela coisa toda, umas piadas de mau gosto também, como todo mundo na internet, né, vamos combinar, uns 15 anos atrás do Twitter, meu, você falava o que você queria, não tem... Só que o James Gunn, desde então, o que ele fez? Ele colocou lá aquele serviço que apaga tweets antigos, né? Então, todo mês ele zera os tweets e fica só aqueles tweets do mês. O problema é que alguém achou isso, as pessoas começaram a dizer, pô, será que é verdade? Será que não é verdade? E alguém encontrou as mesmas coisas no Facebook. Só que imediatamente o Facebook do James Gunn saiu do ar. Saiu do ar. Toda a imprensa disse, James Gunn apaga Facebook após críticas sobre sua opinião de Batman e tal. E aí ele precisou aparecer com um print mostrando que a conta dele do Facebook foi hackeada, teve uma tentativa de hack. E aí o Facebook, ele trava a sua conta e fala assim, ó, a gente vai fazer uma análise aqui, são X dias, e durante esse tempo ninguém pode acessar a sua conta. Então ele tá lá com a conta travada porque ele tem que responder umas perguntas de segurança que ele não lembra as respostas porque elas foram criadas 15, sei lá, anos atrás. Então é isso, nossa, vira e mexe, cada entra dia, sai dia, James Gunn tá aí envolvido com uma polêmica com os fãs que ficam exaustivamente procurando qualquer coisa a seu respeito. Muito provavelmente, né, a gente sabe que tipo de fã, é o fã do Snyderverso, né, que é aquele cara que não consegue superar. Não consegue superar, fica ali, quer destruir, quer ser enfim, é o hate ali que não acaba. Mas é isso, vamos torcer para ele recupere seu Facebook ou não. Quem precisa de Facebook hoje em dia, né?
É muito doido pensar que uma das maiores franquias de todos os tempos nos cinemas, que é Piratas do Caribe, esteja aí há tanto tempo parada, né? Já são 6 anos desde A Vingança de Salazar, que foi o quinto filme. E eu digo isso porque a série é um arraso nas bilheterias, é uma série que já arrecadou mais de 4 bilhões e meio de dólares no mundo inteiro e que entrou em declínio. E esse declínio a gente tenta explicar aí de algumas maneiras, né? Que além da qualidade dos filmes, que foi realmente caindo, a coisa deu uma esfriada brusca aí por causa do divórcio complicado e extremamente público, né, do Johnny Depp com a Amber Heard. Mas é óbvio que a Disney não ia deixar assim, que ia tentar ressuscitar, vai tentar ressuscitar a franquia, né? Você não deixa ali no banco um jogador premiado desses. Então existem várias conversas sobre um reboot. Uma delas é um reboot protagonizado pela Margot Robbie, mas que agora, com o poder dessa atriz depois de Barbie, né, inclusive ela é produtora do filme, ganhou lá 60 milhões milhões de dólares com Barbie e tal, talvez fique muito mais difícil de sair essa versão de Piratas do Caribe, né? Porque agora você tem que, não é só contratar a Margot Robbie, é você trazer ela pra junto do projeto, porque ela provavelmente vai ser produtora, vai ganhar um pedaço e tal. Então talvez isso fique mais difícil. Um outro projeto que parece mais perto de acontecer é uma proposta do Craig Mazin. Craig Mazin é o cara por trás da série The Last of Us, da série Chernobyl da HBO também, que propôs um novo filme antes da pandemia, lá em 2019. Ele propôs uma ideia dele pra Disney e a Disney tava super animada e deu o sinal verde pra um roteiro. Desde então a gente não tá sabendo de nada desse filme aí e tal, mas essa semana o Craig Mazin revelou que o roteiro, inclusive, está pronto. Só que aí veio a greve dos roteiristas, a greve dos atores e atrizes e bagunçou tudo. Enfim, enquanto não rolar um acordo justo com esses profissionais, tá, o projeto vai continuar emperrado. Mas o roteiro está pronto e ao Los Angeles Times, o Craig Mazin disse o seguinte: lançamos nossa ideia e pensamos que eles não aceitariam de jeito nenhum. É muito bizarra, mas eles aceitaram. Então fizemos um roteiro incrível, mas aí veio a greve e estamos aguardando o que acontece. Ou seja, temos aí um filme bizarro de Piratas do Caribe com o Craig Mazin na gaveta esperando acabar a greve. Me anima, porque a ideia de um filme de Piratas do Caribe com um cara do calibre do Craig Mazin na condução, não sei se ele vai ser produtor, mas tipo, ele é co-roteirista e tal, talvez se envolva em outros, de outras formas também. Essa ideia me anima demais a voltar à série Piratas do Caribe, porque eu confesso pra vocês que eu nem assisti ao quinto filme.
Olá, olá! Olha só, essa semana lança A Freira 2. E eu vou começar contando uma história pessoal aqui. Por que eu tenho tanta raiva desse filme? Na época que lançou o primeiro, né, lá em 2018, eu tava um dia em casa à noite, no escuro, deitada pra dormir. Tava eu lá fuçando o Instagram, né? Nada saudável, mas enfim. Quando apareceu um story da Warner, falava assim: ah, aumente o volume, etc. Eu não deveria ter caído nessa pegadinha, porque eu sou... eu cresci nos anos 2000. Ou seja, eu sei bem o que é uma corrente pega trouxa de susto, entendeu? Mas eu não sei, eu desliguei essa parte do meu cérebro. E eu aumentei, fiquei prestando atenção na tela do celular, aparece aquela freira. Nossa, eu levei um susto. Gente, vocês podem infartar alguém assim. Eu levei um susto tão grande que eu nem gritei, eu só fiz um... sofri calada, sabe? Mas, enfim. Voltando aqui pra estreia da Freira 2, que eu já falei, eu não sou muito fã de terror, mas sou uma admiradora, porque admiro as histórias. No fim, eu só sou cagona mesmo, né? Então, eu fiz aqui a minha pesquisa e eu achei incrível o Invocaverse, onde esses seres sobrenaturais bizarros vagam pelos filmes com as suas participações. E sempre tem James Wan envolvido. Vários filmes de sucesso aí participam do universo de Invocação do Mal. E eu vou adiantar aqui pra vocês a ordem cronológica, ou seja, quando o filme se passa. Então começa com o primeiro, A Freira. Passa em 1952, aí vem com a Annabelle, que se passa em 1955. Entra a Freira 2, em 56, se passa em 56, que é esse que tá na Cinemark. Em 67 tem Annabelle, Invocação do Mal. Annabelle de Volta pra Casa, Maldição da Chorona, Invocação do Mal 2. E Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, acaba em 1981. Mas qual a história do filme, né, de A Freira 2? Um padre é assassinado lá em 56, que é quando se passa o filme, como eu falei. E a irmã Irene, novamente, essa sofre. Vai ter que enfrentar aí o mesmo demônio do primeiro filme, que chegou de novo pra aterrorizar essa coitada, mas força, vai dar tudo certo. Eu torço pra filmes de terror com um final feliz. É isso, gente. Boa sessão, bom feriado e até semana que vem.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Hulu e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!